gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Zhao. Na semana passada, ouvimos a primeira parte da entrevista com Wanderson Jr. e Maria Valnete, chefes do restaurante Latina em Beijing. O primeiro restaurante Latina abriu em Xangai em 1998. Até o momento, a rede do restaurante já expandiu para todos os cantos de Xangai, com 6 filiais na cidade. Nas outras cidades chinesas como Shenzhen e Qingdao, também tem lojas do Latina. No Latina, você pode degustar o churrasco autêntico do Brasil sem limite de quantidade, além de apreciar um show ao vivo da banda brasileira. O restaurante oferece aos clientes diversos tipos de carne bovina, carne de porco, frutos do mar e um buffet completo que é preenchido com massas, legumes e sobremesas deliciosas. Nesta edição do programa, continuamos com o bate-papo com os dois chefes brasileiros para conhecer mais sobre as diferenças de hábitos alimentares entre chineses e brasileiros na dieta cotidiana. Fique ligado!
Eu imagino que o Latina, por causa da proposta de música ao vivo, né, um buffet enorme, né,
quantas variedades,
quantas opções você tem no buffet, assim, em média, você pode dizer, eu vi ali semana passada, né, o buffet todo montado, e eu vi uma variedade enorme de saladas, de frios,
então,
etc.
Então, a gente tem saladas com frios e quentes,
tirando os tipos
50,
de carne, né?
50 variedades de coisas diferentes. Contando os quentes com saladas, só de saladas tem umas 20, então dá uns quase uns 50.
São
tipo
25
de,
saladas e quase mais, 15 quentes.
Com mais várias coisas e variedade enorme de tipos
carne.
De churrasco, né? É uma coisa que o chinês ama isso, variedade. Então, por isso que
é uma coisa interessante,
que se adaptou,
né,
tão bem esse conceito na China.
Por causa da variedade.
Por causa da variedade.
Da fartura
de coisas que tem, de opção de coisa. A gente tem carneiro, a gente tem vários tipos de cortes de carnes de boi, a gente tem frango, a gente tem várias coisas.
E uma coisa que eu acho muito, muito bonita nos chineses e até diferente de classe. Pode ser qualquer um, do mais rico ao mais pobre. Todos eles, quando sentam numa mesa para comer, é fartura, é uma variedade de pratos, é bonito, é muito cheio. E isso aí me traz saudade do Brasil e da mesa farta que a gente tinha quando era criança, a família grande, os pratos, as pratos todos cheios na mesa. Então, isso daí é uma coisa que eu gosto e admiro nos chineses. Não tem, acho que eles não estão ligando por quanto eles vão pagar em relação ou se eles vão comer, mas eles querem ver a fartura.
Querem ver a fartura.
Isso é uma coisa impressionante.
Você come com os olhos. A gente também come com os olhos. Né?
É, claro. Então uma mesa cheia, é um buffet cheio, todo mundo vai gostar.
Isso é uma coisa, isso é a fartura.
A fartura.
Que é o chinês.
Eu acho que foi isso que trouxe muito a fama latina, o desenvolvimento da empresa latina. Foi a fartura, a modificação com os anos das qualidades das carnes, a variedade de carne foi aumentando, porque há 13 anos atrás, quando eu trabalhava na empresa, era tudo bem menor. Hoje a empresa está maior e muito mais desenvolvida. Então, até a gente pode ver isso até no próprio buffet, na própria carne, na própria quantidade de carnes, que a variedade de carnes que tem no churrasco, entendeu? Salmão, tem o camarão, tem cupim, tem tudo de fora, não é carne local, entendeu?
Importado, então a qualidade hoje em dia é muito mais top do que
há 13 anos atrás, entendeu?
Certeza,
quando eles começaram. Hoje é outro Latina, é uma outra empresa, é uma grande empresa.
Eu queria perguntar o seguinte, eu ouvi dizer que os chineses, por causa de um período longo que passaram muita fome, eles hoje têm o costume de perguntar se você já comeu. ao invés de perguntar se você está bem.
É verdade,
substituíram, é um costume por causa de um período muito difícil que eles passaram, e talvez por isso eles gostem de ver a mesa farta, mesmo que não consigam comer tudo que pediram ou tudo que estão pagando. Isso é muito, muito peculiar, né, da China. Uma outra coisa que me disseram, que quando os chineses vão ao Brasil, eles estranham muito as saladas servidas sem terem sido cozidas, as verduras, os legumes. E vocês tiveram algum tipo de problema com isso? Porque aqui no Latina vocês também servem legumes in natura, né? Sem ter sido cozidos, por exemplo. Eu acho impensável no Brasil você fazer shabu-shabu, aquela comida que você coloca na água quente.
Ah, o hot pot.
O hot pot, e coloca o alface lá para cozinhar. A gente nunca faria isso. Nunca faria isso.
Mas hoje eu até admiro o fato deles comerem alface quente. É saborosa do mesmo jeito, né? Mas minha mãe, ou meus irmãos, o pessoal que moram, vive no Brasil, se eles chegarem aqui, eles não vão se adaptar a esse sabor. Agora, gente que já está há muito tempo, sem problemas. É bom, e é confortante, faz bem ao estômago, vamos dizer assim. Agora, por exemplo, está frio. Você vai comer salada? Vai comer alface fria? Então a gente tem que adaptar o buffet e as comidas dentro do restaurante conforme o clima, conforme o seu cliente. 50% chinês, então vamos colocar metade legumes refogados, que é o que eles mais gostam, entendeu? A gente sempre trabalha pensando também no tipo de cliente que você tem.
Ao longo desses anos, você notou que os chineses passaram a consumir também legumes sem terem sido cozidos?
Sim, com certeza.
Que aí mistura com a carne, claro, enfim, vai tudo bem.
Hoje em dia também a culinária na China é bem muito rica, tem muitos hotéis 5 estrelas, e o chinês conhece muito mais no momento da culinária internacional.
E a China está mais aberta, o chinês já pode viajar, pode conhecer a outra culinária fora da China. Então eles viajam e conhecem novos sabores. Quando voltam, eles aprenderam a comer, eles aprenderam a gostar do que eles viram lá fora, entendeu? E isso aí é outra, uma coisa muito boa para a gente que trabalha com restaurante e que pode, que é uma opção a mais que a gente tem para oferecer.
Aliás, por falar em opção a mais que vocês têm para oferecer, vocês oferecem aqui uma bebida que é muito apreciada no Brasil inteiro, que é o grande concorrente da bebida cola dos Estados Unidos, que é o Guaraná.
É isso.
Tem Guaraná que já é engarrafado no sul da China, pelo que eu saiba. Sim. Me parece que o xarope vem do Brasil, né?
É.
E esse Guaraná tem um nome?
Chama Reca.
Reca. É possível comprar esse Guaraná em Beijing também?
Claro.
Não? Vem de Guangzhou.
Vem de Guangzhou, vem.
Supermercados importadores?
Tem também supermercado. No Metro, eu acho que tem.
Você pode encontrar no Taobao.
É, no Taobao também, né?
Maior empresa ali, Alibaba do mundo.
E agora a gente tem o Antártica do Brasil pela primeira vez.
O Antártica você importa direto do Brasil. E essa importação demora, desde que você compra lá até chegar aqui, mais ou menos quanto tempo? Você tem uma noção disso? Um mês? O pedido que você fez hoje, né? Vai chegar daqui?
Não, mas a gente tem um fornecedor. Nós temos um fornecedor que vende direto aqui na China.
É?
E ele faz tudo, fornecedor, importa e vende pra gente.
Como inclusive funciona o processo de importação e exportação?
Isso aí. Ele faz, o fornecedor faz tudo. E cachaça e também açaí, que a gente temos açaí. Que esse fornecedor também traz tudo do Brasil direto para a China no momento. Sucos brasileiros também.
Bom, para quem não conhece ainda, né, o açaí é muito famoso, mas pode haver pessoas não só no Brasil, mas também em Portugal, né, que não conheçam o açaí. O açaí é o fruto de uma palmeira, ele tem uma cor assim, como
violeta,
é que é?
Né?
Violeta, né? Violeta roxa, uma cor meio tendente para o marrom misturado com beterraba, dependendo também do tempo de maturação. E dele se extrai uma polpa, e essa polpa, na minha opinião, tem um gosto assimilar, um gosto de terra. Essa é uma opinião própria. Isso aqui eu sinto forte na minha boca quando eu não coloco nem
forte,
açúcar, nem leite
muito
condensado.
Muito
e
concentrado.
É muito consumido no norte do país. E famoso entre os praticantes de
esporte,
né?
Energético.
É um energético natural. O açaí está no cardápio Latina como opção à la carte?
Sim.
Com o quê? Assim, os chineses não gostam de doce como a gente gosta, né? Um doce uhum. muito intenso. Então vocês servem ele...
A gente serve igual um milkshake.
Milkshake?
Um shake.
Com leite mesmo?
Não. E a polpa dele. A polpa do açaí já pronta pra ser consumida do Brasil.
Sim, mas... A gente pode fazer mousse,
milkshake
pode fazer
sem
bolo.
Então, shake, né? É tipo um smooth.
Ela pura, é muito forte. Você sabe disso.
Aí mistura água.
Não, o leite com sorvete é um milkshake.
Sim, é milkshake. É porque o Vanso disse que também tem opção sem leite.
Não é o leite.
No cardápio é só o milkshake,
Eu quis dizer que... porque é parecido um milkshake. Sim. Ela é uma coisa... Uma consistência de um smooth. É uma consistência da polpa que... Que vem do Brasil. É igual ao do Brasil.
É. No Brasil a gente vê muito como se fosse um sorvete, mas aí você coloca por cima leite condensado, banana, granola.
Granola, então. É assim que vem do Brasil. Igual ao sorvete.
Uhum.
Sabe?
Que aqui a gente pode usar como opção no smoke, no cardápio, mas futuramente a gente vai colocar mais coisa, né, Wanda?
A gente pode fazer uma sobremesa com
mousse ou uma bebida 100% concentrada, porque eu conheço já bastante chineses que apreciam a fruta aqui em Beijing. Tenho amigos chineses que inclusive gostaria de comprar.
É uma fruta da Amazônia, né?
Do norte do Pará.
Pará.
É muito famosa no Pará. Especialmente em Belém, muito famosa.
Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente em Belém.
É claro que fortíssimo. Em Manaus sim, eles também usam muito.
Milkshake, assim, vou botar um negócio, um sabor muito forte, muito
em Minas Gerais é muito consumido isso.
É, se espalhou pelo Brasil, né?
Inclusive nas sorveterias hoje em dia estão cheios de coisas com açaí.
É porque eles descobriram a qualidade, a nutrição, como é que chama? O valor de vitaminas, nutritivos que tem a fruta, né?
Tá, você deve ter acompanhado as reações dos primeiros chineses que consumiram açaí no restaurante Latina. Como é que eles fazem assim uma cara de surpresa? Você serve, só para o nosso ouvinte entender, ele vem com uma polpa parecida com sorvete e aí você prepara ele de que forma?
Não prepara, você tira e serve na hora. Tira da caixinha e coloca na taça para ser consumido.
Sem nada?
Sem nada.
Então não tem sabor de doce nenhum.
Tem sim.
O doce natural dele só?
Dele. Já vem preparado pra ser consumido do Brasil.
Ah, entendi.
Você tá entendendo? Vem preparado com aquele sabor natural dele. Então, e um pouquinho doce também. É um pouquinho doce. Já vem preparado. Não vem ele...
In natura, assim, sem uma
sem
uma
sabor,
prévia.
Não. Ele já vem pronto.
Ele já vem saborizado. Então. E o Guaraná, Wanderson? Assim, quando vocês começaram a oferecer o Guaraná, ele é uma bebida tão consumida quanto outros refrigerantes?
É sim, no Latina...
Ou mais do que os outros?
Não, no Latina é muito consumido. Chineses gostam muito de Guaraná, porque no nosso cardápio a gente faz uma descrição do Guaraná bem, bem bonita, com a fruta, então o chinês ele quer conhecer... Que tipo de fruta é essa?
Tem, né?
Essa é uma fruta da Amazônia, tal. Então o chinês é curioso, porque quando ele olha no cardápio, tá
a
fruta do Guaraná.
Fruta do Amazonas.
Entendeu? Tá a fruta do Amazonas. Quando ele prova, e é docinho, e eles gostam muito.
Eu acho que deve ter sido mais fácil vocês disseminarem o gosto pelo Guaraná do que, por exemplo, do açaí.
O açaí é novo. O açaí só chegou tem 3 meses, eu acho.
Muito recente. Eu vi uma exposição na embaixada de uma indústria que estava oferecendo o açaí. Faz mais tempo do que isso, mas realmente ele é bem recente, né? Alguma outra bebida que vocês trazem do Brasil? Eu sei que vocês trazem cachaça, né?
Então, é a cachaça. a gente faz caipirinhas deliciosas. A caipirinha é muito apreciada para os chineses e muito para o público estrangeiro. Os estrangeiros gostam muito de caipirinha. Alemão, então, adora caipirinha.
Para os apreciadores de Portugal, para minha surpresa, eu fiquei sabendo que os portugueses adoram caipirinha de maracujá.
Pois é, e é uma bebida que é perigosa, né? Porque ela é doce, 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 você não sente.
Azedo do maracujá, né?
É.
E a cachaça, mas eles adoram.
Mas sempre vai açúcar, né? Isso. E aí você acaba percebendo depois que tomou as 5.
É verdade.
É fácil de tomar, difícil de levantar.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou a Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana, ouvimos a última parte da entrevista com Wanderson Jr. e Maria Valnet, os dois chefes do restaurante Latina em Beijing, capital chinesa. Não perca. Abraços. Tchau, tchau.